Como jornalista há mais de 40 anos, como que você vê hoje a comunicação? A gente até comentava agora há pouco em off, enquanto acompanhávamos o repórter CBN, sobre as redes sociais, sobre o celular, sobre as informações que chegam rapidamente. Como é que você vê hoje a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão aqui no Brasil?
Olha, eu gostaria de lembrar uma declaração do Umberto Eco, escritor italiano falecido há cerca de 2 anos, em uma das suas últimas entrevistas. Ele disse textualmente o seguinte: 85% das redes sociais são imbecilidades. Ou seja, 15% só é conteúdo realmente aproveitável. Agora, me preocupa sobremaneira o fato de que ele tinha como parâmetro a Europa. Uhum. Se na Europa 85% do conteúdo é um conteúdo imbecil, eu imagino que no Brasil isso seja um pouquinho maior, né? E as redes sociais, elas vieram, trouxeram algumas facilidades, mas também complicaram sobremaneira a questão ética da informação. Porque os profissionais de imprensa, éticos, esses usam essa ferramenta de uma forma adequada. Mas é preciso ressaltar que essa ferramenta está à disposição de absolutamente todo mundo hoje em dia. Então há uma multiplicação absurda de informações inadequadas, de contra-informações, de mentiras, de calúnias, etc. e tal. E isso é preocupante, porque isso, as pessoas não estão devidamente preparadas para separar imprensa de mídias sociais, né? E isso traz um período, nos criou um período de preocupação, porque a imprensa teve a sua imagem desgastada desmerecidamente, né? Então é preciso ressaltar que as pessoas deveriam confiar mais nos órgãos de informação, né? Confiar mais naqueles veículos e naqueles profissionais de comprovada capacidade e comprovada ética, né? Então nós vivemos um hiato preocupante e cabe a nós, profissionais da comunicação, contribuirmos para que esse cenário seja melhorado gradativamente.
Tem situação, Toninho, que a gente observa que a pessoa recebe justamente aquilo que ela gostaria de ouvir. E aí ela não checa, aquilo satisfaz ela, porque já está dentro da ideologia. Aí o que ela faz? Ela espalha, quer dizer, ela manda para frente.
As pessoas multiplicam sem se preocuparem em consultar a fonte, né? Eu sempre fui meio rigoroso. Eu acho que a imprensa, ela tem um papel fundamental na formação da sociedade. Se ela é considerada quarto poder do país, eu acho que ela é talvez o poder número um na construção da sociedade. E a imprensa precisaria fazer um meia-culpa e ser mais seletiva, ser mais profissional, ser mais ética, não pura e simplesmente multiplicar informações que não constroem absolutamente nada. Eu sempre fui, continuo e sempre serei contra essa overdose de informação policial. Esse jornalismo policialesco, ele não constrói absolutamente nada, porque ele só multiplica más informações, ou informações negativas, melhor dizendo, e que vão sendo internalizadas pelas pessoas, pelos consumidores da informação, que acabam chegando a um momento em que elas passam a desacreditar de tudo e de todos. Eu acho que nós temos muitas coisas boas que podem ser divulgadas pela imprensa e que, infelizmente, não são divulgadas. Por quê? Porque boa parte da imprensa, não toda ela, obviamente, ela prefere multiplicar as informações que não trazem maiores benefícios, né? Então, nós deveríamos ser mais seletivos, dando menos ênfase as informações negativas, não escondendo, obviamente, nada que esteja errado, né? Mas dando um espaço maior para as informações positivas, porque essas sim vão contribuir para a construção de uma sociedade melhor.
Estamos conversando com o jornalista Toninho Sbardelotto. Toninho, como que você vê as mídias, e a gente já viu isso em eleições passadas também, mas vem se multiplicando, para as próximas eleições aqui em Cascavel, sobretudo, e como que você vê o cenário hoje sendo projetado para o pleito de outubro que vem?
Olha, eu acompanho a política de Cascavel há mais de 40 anos. Como profissional, e como um amante da política propriamente dita. Tá? Não militante, mas um cara que gosta da política. E observa que a cada nova eleição está mais difícil de você ler, né, o comportamento do eleitor. A desinformação, multiplicada, sobretudo via as redes sociais, ela tem feito com que uma parcela muito considerável do eleitorado ela não consiga ter um parâmetro que lhe permita fazer a melhor escolha. Né? Então, hoje, nem com bola de cristal, é possível prever o que vai acontecer na eleição seguinte. Isso aconteceu na eleição passada, eleição presidencial, quando houve uma enxurrada de eleitos ligados à área policial. Aliás, um fenômeno que vai, no meu ponto de vista, se reproduzir nas eleições municipais do ano que vem, embora em menor escala, né? Que não contribuiu, no meu ponto de vista, para melhorar a qualidade da classe política, em absoluto, porque pessoas comprovavelmente preparadas, experientes, capazes, foram relegadas, porque a maioria do eleitorado preferiu nomes que falavam a linguagem do povo. E isso me leva àquela velha conclusão que atesta um antigo ditado popular, um ditado tão antigo quanto verdadeiro, que diz que cada povo tem um governo que merece. Então, eu já escrevi reiteradas vezes e continuo defendendo essa tese, nós temos a classe política que temos, com uma maioria que não merece o nosso crédito, é porque a sociedade também tem uma maioria que, né, merece exatamente isso que está aí.